8:10, muito bom dia. Quarta-feira, 19 de janeiro, em linha já temos o Jorge Almeida. Bom dia, Jorge.
Olá, Maria João, muito bom dia e também um bom dia para todos os nossos ouvintes.
Eu estou aqui aos arrancos, Jorge, geladinha nesta manhã, como tu disseste há pouco em off, fresquinha.
É mesmo, João. Maria João, peço desculpa.
Prefiro
até,
João.
Com isto fresquinho, até com umas palavras.
E é melhor mesmo poupá-las. Olha, gosto do João. Ficamos com o João para poupar a energia. Jorge, e tu hoje vais falar do giló? O que é o giló?
Maria João. É mesmo. E devo dizer-te que até à semana passada não conhecia esta cultura. É um facto. E também não tenho experiência em conduzir esta cultura.
É tipo marmelada, não?
Como?
É um fruto. Pergunto eu, se é um fruto?
É um fruto. Olha, mas foi uma pergunta. Embora seja um fruto, os nossos queridos amigos brasileiros e todos os nossos ouvintes brasileiros que nos estejam agora a ouvir, sabem que se consome como um legume. Tem essa particularidade no Brasil, Maria João. É um fruto, mas eles não comem como tal. Tanto que é muito raro comerem no cru. Este fruto, como é que eles o utilizam? Utilizam-no como um refogado, portanto, com ovo, com linguiça, frito. Portanto, há várias maneiras de o consumirem, Maria João, mas não como fruta, é um facto.
Perfeito, então vamos lá conhecer o giló. É verde? Conta-nos tudo.
É verde, é. Acertado. Muito bem. Olha, e o resto também é daquelas culturas ou se gosta ou não se gosta. Porquê? Porque o sabor é de tal forma tão amargo que promove logo essa grande diferença. Mas, de uma forma geral, é uma cultura que é muito apreciada no Brasil. Tive o gosto de falar com alguns brasileiros, alguns clientes que tenho no Brasil, e todos eles me falam muito bem desta cultura. E, sabes, Maria João, ela é relativamente fácil de se conduzir. E até fiz, ou vou falar sobre o giloeiro, mas por causa também de todos os nossos queridos ouvintes brasileiros que estejam aqui no nosso Portugal e que, por saudade desta cultura de consumir este fruto, não o podem fazer, porque pensam se calhar que não se adapta aqui nas condições ou têm limitações, é necessário um terreno. Não é. E, portanto, como esta nossa rubrica também está muito direcionada para as culturas em varanda, pois bem, bom ficar a saber que o podem fazer na sua varanda com todo o conforto. E como é que podem começar, Maria João? Ou até mesmo tu. E eu, inclusive. Bom, vamos começar por escolher um copinho de iogurte, um copinho daqueles de café mais pequeninos. E no seu interior, já sabes, vamos colocar um substrato. Por vezes, alguns ouvintes perguntam-me, Jorge, mas o que é um substrato? Também numa destas oportunidades vamos falar com mais detalhes sobre os substratos. Mas não vamos complicar, vamos considerar aquela terra florestal, vegetal, fofinha, solta, ou mesmo uma terra de quintal, e considerar também uma areia, para promover um bocadinho de drenagem. Já sabem que nesse copinho de café ou de iogurte vamos colocar, fazer uns furos para a drenagem, e depois temos duas opções, ou compramos um saquinho desta cultura, do giló, ou temos um fruto já maduro, porque a regra já é verde e consome-se em verde, mas para se retirar as sementes deste fruto, eles têm que estar ali no ponto de laranja ou vermelho. Retiramos essas sementes e colocamos-las ali mais ou menos entre 10 a 12 horas em água. Isto é para quebrar a dormência. As raízes ficam com mais potencial para germinarem. Deixamos secar um bocadinho e depois colocamos as sementes mais ou menos ali entre 0,5 centímetro e 1 centímetro de profundidade dentro desse copinho, Maria João. Tapamos essa semente da parte superior, portanto, com o mesmo substrato, e colocamos-la num local protegido. E vais fazer isso quando aqui em Portugal? Vais fazer isso a partir de março. Porque esta é uma cultura que gosta de um clima mais quente e úmido e não suporta de todas as baixas temperaturas. Portanto, nós a partir de março podemos fazer este tipo de sementeira, portanto, mais para sul, com conforto, mais para o norte, se conseguimos fazê-lo em estufa, tanto melhor. De uma forma geral, esta é uma cultura que anda ali a suportar muito bem os 22 até aos 36 graus centígrados. Mas sendo que é muito sensível à temperatura mínima, pode mesmo queimar esta planta. E, portanto, fazes essa sementeira e ao final de 6 a 8 dias, dependendo da variedade, vais ver a tua planta a germinar. E nesse momento podes começar também já a pensar num vaso maior. E aqui o vaso para o qual vais fazer o transplante é um vaso ali entre os 20 e os 30 litros. E nesse vaso, já sabes, também que deves colocar uma terra vegetal bem soltinha, bem fértil. Aqui este giloeiro, o giló, tem algumas particularidades no que respeita aos nutrientes, Maria João. E, portanto, quando formos pensar nos nutrientes, vamos pensar ali no cálcio, no fósforo e no potássio. De resto, é uma planta, por aquilo que tive a oportunidade de falar com dois clientes, é uma planta que gosta muito de cálcio e de fósforo, para poder crescer bem. E então vamos já começar uma fase inicial a aportar estes nutrientes através da água de rega. Vamos, ao final de 40, 45 dias, transplantar esta planta para esse vaso de 20 centímetros, ou, peço desculpa, de 20 ou 30 litros, portanto, a planta vai iniciar o seu desenvolvimento. Vai ser necessário colocar ali uma cana, um pauzinho para a tuturar, sim, porque ela, apesar de ser uma planta herbácea, uma arbustiva, numa fase inicial vai precisar de se tuturar, não é? Para se manter na sua posição vertical. E ao final ali de entre os 90 e os 110 dias já vais começar a colher o teu fruto, o teu giló, Maria João. Portanto, não é nada de complicado, tens é só cumprir estes critérios, os relacionados com a temperatura, basicamente, com a luz, não tens que dar assim grande destaque, uma planta gosta de luz direta, não um excesso, o sol, como referi, também, é um solo solto, rico em matéria orgânica, para aqueles que se preocupam também com o pH, que devem naturalmente fazer, sabem que anda ali na casa dos 6 e 7, portanto, ligeiramente ácido. As regas também é como em todas as outras culturas. O que é bom é a moderação. Em excesso é demais. E, portanto, manter o solo sempre ligeiramente úmido. E, portanto, naquela fase entre o transplante e o desenvolvimento, ali depois dos 45 dias até à colheita, vai ser necessário fazer uma outra poda. Portanto, aí vais eliminar aquelas hastes mais basais, ou as folhas que estão mais próximas da base, do vaso.
Define, desculpa interromper, Jorge, define hastes basais.
Os lançamentos, são aqueles ladrões, os lançamentozinhos, que normalmente designamos por ladrões, que vão roubar energia à planta e, portanto, se produzirem um fruto, eles vão produzir um fruto de fraca qualidade.
E como é que nós os identificamos?
Olha, regra geral, eles nascem mesmo a partir da base, são mais fraquinhos, mais delgados, mais fininhos e são fáceis de identificar. E como são muito perto da base, sabemos que eles, como são terrinhos, como são mais frágeis, vão estar também mais suscetíveis ao desenvolvimento de doença. E, portanto, a ideia principal é sempre manter ali uma haste principal. A planta vai desenvolver-te até 1,5 metro, 2 metros de altura, com tuturamento, Maria João.
Quando
e, portanto,
tu dizes...
vais precisar de arejamento.
Ok, quando tu dizes tuturamento, vem de ser tutor, de orientar a planta, é isso?
Exatamente.
Não. Ah, ok.
Certinho. Vais ter 100. Vais ter 100.
Vou ter 100, 100 ao todas, contrário. Enfim. Olha, Jorge, então, interrompido, força.
Não, força. Se fizer o favor.
Está tudo dito, estava aqui a ver as dúvidas que tinha e de repente parece-me execuível. Olha, e deduzo que tu já provaste aqui o giló, então.
Olha, Maria João, muito sinceramente, tenho um fruto para provar. Verde. Sabes que ele consome-se verde. Não é laranja nem vermelho, como referi há pouco. Sim, essas fases são particularmente indicadas para o aproveitamento da semente, mas ele usa-se verde. Não há outra forma de o consumir. E, portanto, ele tem uma cor lindíssima, assim, um verde carregado. Dependendo da variedade, um verde mais brilhante, mais escuro, mas é verde que ele se consome.
Então, vai bem quê? Acompanhado com arroz, com salada, como é que se come isso?
Olha, sim, com salada também, inclusive. Mas, olha, eu falo-te sem ter o gosto de ter degustado esta maravilhosa iguaria, porque é de fazê-lo naturalmente. E todos os nossos queridos ouvintes brasileiros, portanto, não podem dizer o contrário, porque senão também não seria dos frutos mais apreciados no Brasil. Mas, de facto, apesar do seu sabor amargo, é uma coisa fantástica e merece ser provada. Portanto, eu quero prová-lo, e talvez daquela forma mais tradicional, com ovo. Um refogadinho com ovo.
Ah, perfeito. Essa é a indicação. Muito bem.
Uhum.
Jorge Almeida, da Terra Guar, connosco, quartas-feiras, Viver a Agricultura, a rubrica. Jorge, olha, é um gosto ter-te connosco.
Como sabes, o gosto é sempre todo meu, Maria João. E como sabes, também, esta rubrica permite-nos, olha, exatamente isto, a receber feedback e não só partilhar, mas também aprender. E, portanto, é um enorme gosto poder fazer isto também na vossa companhia.
Então vamos lá, para a semana a mais, eu já estou aqui a disparar a ler questões dos ouvintes. Vejo aqui o nome de Jabuticava e de Amores Perfeitos. Bem, Jorge, conversamos tudo em off, em direto, até 2 a 8. Boa semana.
Até 2. Sim, igualmente, Maria João, até 2 a 8, um excelente dia, que se aqueçam, que se mexam, porque o dia está realmente fresquinho, e pronto, e boas produções.
Está fresquinho, está. Beijinho, Jorge, até 2 a 8.
Era uma vez um passado.